Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Vamos aos destaques de hoje, sexta-feira.
Aprovado o projeto de salas de amamentação.
E também do acompanhamento em consultas ginecológicas.
E Max Russi defende a estadualização da BR-163.
Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 579 de 2020. A proposta pretende instalar salas de amamentação em órgãos públicos do Estado.
A ideia é que as lactantes tenham um local adequado, mais saudável, para alimentar os filhos ou para extrair seu leite durante o expediente.
Tatiane Carvalho é doula e mãe de 3 crianças. Seus filhos se alimentaram só com leite materno e para ela a amamentação traz muitas vantagens para o desenvolvimento dos bebês.
Enquanto mãe e enquanto doula, né, eu sempre recomendo para a mãe o aleitamento materno porque ele auxilia a promover o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê e tem várias pesquisas também que mostram resultados positivos com o aleitamento materno, como a redução de 13% da mortalidade até os 5 anos de vida, evita diarreia, auxilia com infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, de diabetes, colesterol alto, hipertensão e leva também esse bebê, essa criança a uma melhor nutrição, assim reduz as chances de obesidade, além de que o ato de amamentar contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal dessa criança.
Mas nem toda mãe trabalhadora consegue amamentar adequadamente depois que acaba a licença maternidade, ou porque não podem levar os filhos para o trabalho ou porque não conseguem guardar o leite que seu corpo produz durante as horas de serviço. Pensando nisso, o Dr. João, do MDB, apresentou um projeto de lei que autoriza a criação desses espaços de amamentação em órgãos públicos. É o projeto 579 de 2020, que acaba de ser aprovado no plenário em primeiro turno. E Dr. João comenta a proposta.
Esse projeto de lei ele é para instalar salas de apoio à amamentação para extração e armazenamento de leite materno durante o expediente. Nos órgãos públicos da administração direta e indireta. A finalidade dele, dessa sala de apoio à amamentação, tem que ter um ambiente próprio, principalmente para as mães, que após a licença maternidade possa extrair o próprio leite e armazená-lo durante o trabalho.
O projeto de lei também autoriza que na sala haja um local para armazenamento do leite extraído, que as mães poderão levar para casa para seus próprios filhos ou doarem a bancos de leite e assim ajudar outros bebês. O projeto agora vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Para virar lei, ele precisa ser aprovado na comissão, no plenário em segunda e da sanção do governador. E uma outra proposta para as mulheres passou em plenário.
Ela deve obrigar unidades de saúde a aceitar acompanhante de pacientes em consultas ginecológicas.
Janaína Riva pretende, assim, inibir casos de assédio neste tipo de procedimento. Matéria de Laurindo Neto.
Tratamentos inadequados, abusivos, assédio sexual e até mesmo estupro em consultas ou exames ginecológicos poderão ser evitados a partir de agora com um projeto de lei aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa. A proposta é da deputada estadual Janaína Riva, do MDB. O texto assegura que toda mulher tem o direito de levar um acompanhante de sua livre escolha em procedimentos ginecológicos nos estabelecimentos de saúde. O projeto estabelece que as unidades de saúde devem informar o direito de acompanhante à paciente. Em caso de descumprimento, o estabelecimento estará sujeito à advertência e à multa. O valor pode variar de R$1.000 a R$5.000. No caso do setor público, o servidor estará sujeito às penalidades impostas pelo Estatuto do Servidor Público. A autora do projeto, Janaína Riva, disse que a medida é necessária para preservar direitos e proteção a pacientes e ao profissional de saúde de possíveis desconfianças ou abusos por qualquer das partes.
A maioria das clínicas particulares já praticam isso, de você ter que entrar com um acompanhante, isso evita denúncia, isso evita abuso, isso evita muita coisa. Então, nas públicas, o que nós queremos a partir dessa lei é dar essa garantia à mulher, ela sendo responsável respaldada por uma legislação estadual, de no momento que ela for e ela ter conhecimento disso, que não importa se é período de pandemia ou não, ela tem direito a ter um acompanhante junto dela. Então é mais um resguardo para a mulher mato-grossense. Eu, como mulher que já tive várias consultas ginecológicas, inclusive enquanto gestante, tive essa experiência e sei que é relevante sim você ter alguém do seu lado, não só para amparo emocional, mas também para você se sentir mais segura com relação ao atendimento.
O projeto tramita no Legislativo com o número 45/2022 e cumpre pauta nas comissões por 5 sessões ordinárias.
Agora é hora do giro pelos gabinetes.
A Associação Joana d'Arc recebeu moção de aplausos de Eduardo Botelho por seu trabalho filantrópico.
A entidade doa alimentos e oferece palestras a famílias de baixa renda em Cuiabá.
Também do gabinete de Botelho vem a notícia de investimentos em Barra do Bugres.
O município tem recebido atenção do presidente da Assembleia na obtenção de recursos nas mais diversas áreas.
Paulo Araújo destinou R$ 287 mil em emendas para Tangará da Serra comprar 2 ambulâncias.
O pedido ao deputado do Progressistas partiu do prefeito do município.
Nininho participa do aniversário de Alta Floresta.
O parlamentar do PSD viajou para comemorar os 46 anos de história e acompanhar a aplicação dos R$ 35 milhões de reais destinados ao município.
Nininho também garantiu, junto a congressistas, 8 milhões de reais para obras de asfaltamento em Guiratinga.
Chuchu Dalmolin, do União Brasil, apresentou o projeto para que organizadores de eventos atendam a requisitos de acessibilidade para conseguir licenças.
A proposta foi apresentada na última quarta-feira e passa a seguir o trâmite normal.
E Janaína Riva, do MDB, tenta conseguir recursos para implantar curso de agronomia pela UNEMAT em Poxoréu.
A deputada também se reuniu com o reitor da Universidade Estadual para tratar de melhorias no campus de Juara e a abertura de cursos técnicos em Colíder.
Essas notícias do Giro pelos Gabinetes você encontra no site da ALMT. O endereço é o www.al.mt.gov.br.
Max Russi defendeu a estadualização da BR-163.
O parlamentar acredita que se a rodovia estiver sob responsabilidade do Estado, vai ser mais fácil conseguir a duplicação.
O deputado estadual Max Russi, do PSB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, afirmou que a estadualização pode ser a solução definitiva para a duplicação da BR-163. A fala do deputado ocorreu um dia após o acidente que vitimou 8 pessoas. A colisão de um ônibus com um caminhão foi num trecho de muito movimento entre as cidades de Sorriso e Sinop. Na opinião do parlamentar, a estadualização da BR-163 facilita o aporte de recursos públicos que serão investidos em obras em toda a extensão da rodovia. A duplicação é tida como uma das ações mais urgentes. Max Russi também afirmou que é preciso que o governo estadual e as bancadas federal e estadual somem esforços junto ao governo federal para que a concessão da rodovia fique sob a responsabilidade do Estado.
Do jeito que está, vai ser toda semana notícias dadas por vocês, infelizmente, de morte, de acidentes. Acho que se o Estado assumir, acho que o Estado, não é obrigação do Estado, mas acho que o Estado deveria entrar para dentro disso, assumir isso aí e nós fazemos esses investimentos. O governo federal, infelizmente, não está avançando nessa direção. Desde 2019
que venceu. A solução do contrato está difícil.
Pois é, desde 2019 que venceu e até agora não teve um encaminhamento. Eu acho que um caminho, assim, governo do Estado, governo tendo interesse, seria uma saída interessante nós resolvermos esse gargalo.
Desde 2019, a empresa Rota do Oeste é responsável pela administração do pedágio na rodovia federal. O parlamentar vê descaso da empresa com as obras de manutenção e duplicação da rodovia.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, a Rádio Assembleia transmite ao vivo a audiência pública para debater saúde mental.
A discussão foi convocada por Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, e marca a Semana de Luta Antimanicomial.
O deputado destaca que há outras formas de se resolver o problema de quem sofre desses males.
Estão convocados os debatedores Larissa Rezil, da UFMT, que vai falar do contexto histórico.
Luciana Gomes, que é psicanalista e psicóloga existencial da área técnica da saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado e vai falar do impacto da pandemia nos trabalhadores da saúde.
Soraya Simon, coordenadora de saúde mental de Várzea Grande. Ela vai focar na importância da rede de atenção psicossocial.
Josivânia Miranda, farmacêutica do Adalto Botelho, expõe a assistência farmacêutica.
E Antônio Filho, paciente da rede em Cuiabá, que vai falar das dificuldades na busca pelo tratamento.
A audiência pública sobre saúde mental pode ser acompanhada por qualquer cidadão. Basta comparecer ao prédio da Assembleia Legislativa.
Além da Rádio Assembleia, 89,5 FM, a TV Assembleia vai transmitir o evento no canal 30.1 e no YouTube.
Outro evento marcado para hoje é uma audiência pública em Tangará da Serra.
O objetivo é discutir a regularização fundiária do assentamento Antônio Conselheiro.
O evento acontece na Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, no próprio assentamento em Tangará.
O requerimento partiu de Eliseu Nascimento, do PL.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Tayana Bruno.
E eu sou Luiz Oliveira. Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Um ótimo final de semana e bom frio por aí.
Um bom fim de semana e o Pela Ordem volta na segunda-feira com Bruno Pini e Luke Marlon.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.